Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Rui Araújo, mineiro de São Gotardo, engenheiro formado aqui pela UFMG, mora em Belo Horizonte, divide seu tempo entre as empresas da área de construção, hotelaria e, claro, as grandes viagens. Ele é o autor do livro Guia de Veneza, Segredos de um Viajante, livro publicado pela Autêntica Editora. Bom dia, Rui. Prazer falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia. O prazer é todo meu.
Então, esse livrinho é super simpático, gostoso de ler. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de você fazer o livro, já que a sua paixão por Veneza vai de muito tempo, né?
É verdade. Eu frequento Veneza desde 1973, com alguma regularidade. E te confesso que foi amor à primeira vista, né? Veneza me encantou a primeira vez. E cada vez que a gente volta a Veneza, a gente revê as coisas antigas e sempre descobre alguma novidade, alguma coisa que estava escondida.
Uhum.
Então, eu diria que apesar de não ser uma grande cidade, né, ela é uma cidade até pequena hoje, uma cidade aí com seus 80 mil habitantes, mas é um tesouro inesgotável. Você está sempre descobrindo coisas em Veneza.
É verdade isso. Seu livro está dividido para que o visitante ou turista conheça a Veneza em 5 dias. Não é pouco tempo, não, Rui?
Bom, eu acho que realmente, como eu estou te dizendo, é inesgotável. Eu já fui a Veneza 17 vezes e pretendo continuar indo.
Uhum.
Né? Mas, assim, para a maioria dos turistas, evidentemente, eu acho que hoje não fica nem 5 dias em Veneza, né? Como eu disse no livro, um dos motivos que me levou a escrever esse livro,
uhum,
é porque a maioria das pessoas vai a Veneza, vê a Praça de São Marco, vê a Basílica,
que é belíssima, né?
E acha que
conheceu Veneza.
Que conheceu Veneza, né?
Uhum.
Isso já é um grande programa, mas Veneza tem muito mais para explorar.
É verdade.
Agora, eu acho que com 5 dias você realmente tem uma boa visão.
Uhum.
Você vê toda a cidade, né? Agora, não com detalhes. Com detalhes é a vida inteira, voltando sempre, né?
Claro, claro, com certeza. Qual que é a melhor época para visitar a Veneza, na sua opinião? Você deve ter ido em vários momentos, em várias épocas de ano.
Olha, essa sua pergunta, eu acho que ela é muito importante, porque
tem a época das chuvas, que fica complicado.
Se você chegar em Veneza, por exemplo, no mês de novembro, e pegar lá uma chuva durante todo o período, evidentemente que a sua viagem vai ficar muito prejudicada.
Uhum.
Então, o mês de novembro, para mim, eu já excluo ele, porque sempre é mês de chuva, com aquela água alta, né, que já limita muito o passeio. Eu gosto muito de Veneza, assim, depois do Carnaval e antes de chegar à Semana Santa.
Sei.
E gosto muito também na segunda quinzena de agosto, porque as férias de verão do europeu terminam no dia 15 de agosto.
Uhum.
E os grandes eventos de Veneza começam no início de setembro. Então, esse período de 15 a 30 de agosto é um período mais calmo. Eu estou dizendo isso porque a minha preferência de visitar é quando tem menos gente.
Claro,
Veneza
pode...
é uma multidão de turistas, né?
Uhum.
Veneza, para você ter uma ideia, ela recebe quase 3 vezes o número de turistas que o Brasil recebe por ano.
É um absurdo então, isso, né? Uma cidade se comparar a um país e é esse número tão grande de pessoas que vão
então,
ali.
Então, se você for em Veneza, vamos dizer, durante uma Semana Santa ou durante o Carnaval, ou no início de setembro, quando tem assim, grandes eventos, você custa andar na rua, você não consegue visitar um palácio, uma igreja mais procurada, porque a multidão é muito grande, filas,
uhum,
enormes. Então, se você puder fugir disso, é bom. Você
é
aproveita
bom.
Mais a viagem.
Eu estive em Veneza 2 vezes, e uma vez eu fiquei alguns dias, uns 3 dias... Fui a Murano também e pude ver cada pedaço melhor, assim. E depois fui um dia só, jogo rápido, bate e volta, e que eu não vi nada, claro. Não é? Agora, você tem uma coisa aqui no seu livro que é bem legal, que fala a cronologia, os marcos históricos de Veneza, que está aqui no final. Veneza começa a fundação da cidade em 451, não é?
No século V, né?
Aham. Uhum.
no século V, começa a fundação. E depois com a
E aí tem várias conquistas.
As invasões, né, do Império Romano, né, houve uma fuga de gente fugindo dos bárbaros, então aí aumentou um pouco mais a cidade.
Ela está num ponto estratégico, né, do Oceano Adriático.
Adriático, né, muita ligação com o Oriente, né.
Uhum.
Então ficou uma cidade, assim, inclusive uma coisa interessante, porque em toda a Europa você vê vestígios do Império Romano. E não em Veneza, né?
É verdade.
Veneza ficou assim, mais ou menos independente dessa influência. Veneza é única, é ela, né?
É verdade.
Tanto que a República Veneziana, né? Ela durou praticamente o mesmo tanto que durou o Império Romano.
Uhum.
É um fenômeno em termos de estabilidade, né? E uma república, como se diz, né? Um regime democrático de participação, né?
Uhum.
Tinha é verdade que tinha o Doge, né? Que era, vamos dizer, o presidente, né? Mas que tinha, assim, uma atuação, assim, mais de representação, porque você tinha um grande conselho, né? Dentro do grande conselho você tinha um senado e você tinha ainda um colégio com menos pessoas, que era quem administrava. Uhum. Cadendo ao Doge mais o prestígio da representação, da... Então não era, nunca foi assim uma ditadura, era sempre um poder compartilhado,
uhum.
Uma administração compartilhada.
Ô Rui, o seu livro está muito gostoso de ler, assim, a gente vai lendo e vai revendo,
obrigado.
As coisas, querendo voltar à Veneza com o livro na mão.
É.
Vamos repassar para os nossos ouvintes rapidamente, porque o tempo do rádio é muito curto, os 5 dias que você distribui a toda visita à região de Veneza. Eu falo região porque você coloca também as ilhas, né, de Murano, Burano e Torcello, né, que é para o último dia.
É, né, o Veneza, ela está dividida em seis quarteirões, digamos aqui, né? Lá se chama Sestieri, né? É, esses seis quarteirões, eles ficam 3 de um lado do Grande Canal e 3 do outro lado.
Sim.
E você tem ainda algumas ilhas desgarradas, né? Que são Murano, Burano e Torcello, vamos dizer, para o norte. E para o sul, você tem a Giudecca e o Lido.
Uhum.
Então, eu dividi em 5 dias, deixando um dia para São Marcos, que evidentemente é o coração de Veneza.
Claro, e aquela catedral, que é uma coisa tão bela, a gente entra e não vê a hora.
Não
vê a hora passar.
Mas não tem muita gente, né? Quando você pode apreciar.
É verdade, com certeza.
Então, um dia eu deixei para São Marcos. No segundo dia, eu aconselhei 2 ilhas que já são do outro lado do canal, que se chama, que são duas ilhas, 2 quarteirões,
uhum.
São contíguos, né?
Sim.
Que é o Dorso Duro, São Paulo e incluindo a Santa Croce. É, são 3 quarteirões. No terceiro dia, eu incluí mais 2 quarteirões que são maiores, que é o Castelo e o Canarédio.
Uhum.
O Canarédio, inclusive, é uma região, um bairro muito, muito interessante. Muito...
É onde está a Escola de Belas Artes?
A Escola de Belas Artes fica em São Paulo.
Ah.
É, Canarédio é onde está o cassino,
uhum.
É, a região tem mais boêmia, que à noite tem mais movimento.
Sim.
Né,
eu acho é interessante, o seu livro fala com detalhes, por exemplo, das óperas, dos grandes musicistas, né?
Ah, é
Verdi morou ali muito tempo.
A tradição musical de Veneza é
uhum.
muito... Né?
A questão da comédia dell'arte do teatro, que é tão forte em Veneza, aquelas máscaras todas que a gente fica fascinada, né?
Veneza para o teatro e para a ópera realmente
é tudo.
É
a base total. E o quarto dia você fala...
O quarto dia eu deixei para as ilhas do norte, né? Que
uhum.
é Murano, que está pertinho de Veneza, Burano e Torcello.
Uhum. Murano são as vidrarias, né, que são fantásticas, você vê as
Murano, Murano são os vidros, né,
uhum.
E Burano são as rendas, né?
Sim, em Burano eu não fui, mas Murano eu conheci bem.
Murano é mais perto.
Uhum.
Uhum. Burano é onde tem as fendas e aquelas casas coloridas, muito interessante.
Sim.
Torcello hoje é assim mais abandonada, né? Tem menos habitação, mas já foi o coração, né? Já foi o, uhum, o grande centro, né? Está mais afastado. E depois, no último dia, então, a Gildeca, que é também uma ilha muito interessante, que hoje está muito assim na moda, né? Com muitos...
Eu fiquei hospedada na Gildeca, agora que eu estou me lembrando desse detalhe.
É, hoje tem muito assim esses hotéis, tipo boutique, né? Esses hotéis pequenos, uhum, muito charme. E você tem o Lido, né? Que é onde está a praia, né? Onde está o mar mesmo, de Veneza, né? Fora da laguna.
Uhum.
Né? No Lido você tem dois hotéis de alta categoria, né? Que é onde, inclusive, se realiza um deles, se realiza o Festival de Cinema, famoso, né? O mais antigo do mundo.
O mais antigo Festival do Mundo de cinema, é
verdade. Mas então, acho que nesses dias você tem, assim, uma visão geral da cidade.
É, mas não pode ficar parado também.
Não, os detalhes...
Ou então tem que voltar sempre com você, não é, Rui?
É. Voltar sempre.
Que é a coisa melhor. Conta aqui, rapidinho pra gente, como é que foi? Você fez alguma pesquisa mais aprofundada? Ou você foi anotando esses detalhes, essas curiosidades, pra fazer esse livro?
É, o negócio é o seguinte, eu tenho esse hábito de... Eu gosto muito de viajar e eu sempre faço as minhas anotações, né? Eu vou num restaurante interessante e anoto, né?
Uhum.
Eu vejo, vamos dizer, me interessou muito uma determinada igreja, um determinado quadro que eu vi ali, eu anoto e tal. Então, num determinado momento, e sempre acontece muito, né? Outra pessoa, você foi em Veneza, eu estou indo para lá, você pode me dar umas dicas?
Sim,
eu sempre pedia alguma coisa para ele ver, indicava algum restaurante.
Isso é recorrente, né?
É, isso é recorrente. E aí, num certo momento aí, a questão dos 2 anos atrás, as minhas filhas me incentivaram a escrever, sabe? Uhum. Você tem que escrever e tal. Então vamos, eu vou começar por Veneza.
É isso mesmo.
Que é uma cidade que eu, né, que eu conheço, assim, que tem essa atração e tal.
Uhum.
E realmente o programa delas era realmente fazer uma coleçãozinha, né? Atualmente.
Não, e tá muito legal porque você dá dicas de restaurantes, de lugares onde ir, né? E o traçado da cidade, né?
É.
Que Veneza é uma cidade de traçado complicado, na medida que não tem carro, não tem.
É.
Aliás, é curioso isso, né?
Que
é maravilhoso também por esse detalhe.
É, exige assim uma certa disciplina para você aproveitar bem o seu tempo, né?
Uhum.
Porque às vezes você chega em um determinado lugar lá, mas o que você quer ver está do outro lado. Como é que você vai fazer, então, para atravessar? Nada, não tem jeito, né? Pontes, só tem 3, né? Muito distante uma das outras, né? Então, você tem que realmente que programar para saber onde é que você vai, né? Tem os traguetos, né? Que só atravessa, né? Que não é o vaporeto, que só atravessa. Mas você tem que saber onde é que é o ponto do tragueto, né? Então, exige essa disciplina e essa programação para você ganhar tempo, né? As coisas ficam mais fáceis.
Rui Araújo, muito obrigado por conversar com a gente aqui, falar desse livro tão gostoso, que é o Guia de Veneza, Segredos de um Viajante, publicado pela Editora Autêntica. Obrigada, sucesso. Tem mais livros saindo por aí?
Vamos ver se o ano que vem a gente fala sobre o de Roma.
Ah, que beleza. É isso mesmo.
Tá bom.
Muito obrigado por conversar com a gente, então.
Eu te agradeço.
Um abraço.
Outro para você, obrigado.
Eu conversei com Rui Araújo, mineiro, engenheiro, escreveu o Guia de Veneza, Segredos de um Viajante, livro publicado pela Editora Autêntica, um autêntico guia para quem quer conhecer Veneza. Quem não puder ir, pelo livro já dá para dar uma passeada boa, agora melhor é ir com o livro na mão, porque aí pode curtir muito mais.
Falando de livros.